Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento Quarupi, clique na qualidade.
E está escrito: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes servos uns dos outros pelo amor. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Quando nos referimos sobre o conceito liberdade, nossos pensamentos voam nos mais diversos campos dos questionamentos e reflexões. Na verdade, cada ser humano possui um significado subjetivo sobre o termo liberdade. Defender a qualquer custo suas ideologias. No entanto, quando analisamos e refletimos a riqueza do tema, nos surpreendemos com a complexidade existente no assunto e recorremos para os diversos ramos do conhecimento com o intuito de compreender sua profundidade. Começando com um breve comentário sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas, a priori, a carta magna da liberdade espiritual, o grito de guerra da reforma protestante. Damos o primeiro passo para uma reflexão profícua no assunto: liberdade. Veremos adiante que qual o pensamento e o propósito da exposição do tema liberdade no pensamento do apóstolo Paulo, de forma sucinta, a importância da liberdade na vida eclesiástica, na vida individual de cada cristão, de cada cidadão. Diante disso, segue alguns princípios referentes ao capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas: chamados para a liberdade. Paulo trata com maestria esse conceito de liberdade aos cristãos na Galácia e afirma isso como resposta a certa doutrina que corria no seio da igreja daquela época. Ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. No começo do capítulo, ele também utiliza o termo liberdade para expressar com maior clareza o que significa estar debaixo da multiforme graça de Deus. Ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Para melhor entendermos o que Paulo quer dizer com liberdade, precisamos investigar o contexto da carta aos Gálatas, para descobrir com mais afinco sua intenção de tratar sobre esse tema, liberdade. Escuta, naquela época, as igrejas da Galácia estavam sendo visitadas por certos mestres judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Estes mestres ensinavam que para ser salvo tinham que guardar a lei mosaica e praticar a circuncisão. Gálatas 1:7, Gálatas 5:7. Eles também colocavam em dúvida a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. No começo de sua carta, logo depois da sua introdução, Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 7. Esses, alguns entre aspas, são os mestres judeus que tentavam introduzir no seio da igreja o jugo de estar debaixo da lei. Esses mestres se chamavam judaizantes. Em seguida, Paulo faz sua surpreendente declaração: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos tenho pregado, seja anátema. Gálatas 1, versículo 8. Em outras palavras, Paulo estava afirmando que o ensinamento desses pseudos mestres, desses supostos mestres, não era bênção, era maldição. Mas afinal, o que Paulo queria dizer com liberdade? Ele disse: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O que é essa liberdade? Embora o termo liberdade seja bem abrangente, o contexto em que Paulo escreve é ser livre da escravidão da lei. No decorrer da carta, ele intensifica seu ensinamento, afirmando que a lei é impotente para salvar, Gálatas 3, e que somente em Cristo somos livres da lei, Gálatas 4. O que Paulo tinha em mente ao escrever sobre liberdade é que não é preciso guardar a lei como meio de justificação e salvação. Desse fato, fomos de fato livres. Afinal, ninguém é justificado pelas obras da lei. A liberdade foi fato, foi realizada de uma vez por todas. Paulo continua seu ensino dizendo: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Quando ele diz firmes, ele quer dizer perseverantes, indesistíveis. É uma ordem imediata a qual deve ser obedecida pelos seus ouvintes. A igreja dos Gálatas era constituída tanto por judeus como por gentios. Isso nos faz entender que Paulo considerava como escravidão, até certo ponto, todos os estados pré-cristãos. Ou seja, tanto o judaísmo ou o paganismo é uma prisão a qual Cristo os libertou. Quando Paulo fala: não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, ele estava se referindo a estar preso num jogo de servidão, ou seja, retornar ao antigo modo de vida. A palavra grega usada é palim, que significa outra vez ou novamente. A intenção de Paulo era que entendessem que Cristo os libertou para não serem novamente escravos. Não é ser livre do paganismo ou cair nas teias do judaísmo. Nesse caso, continuariam presos. Cristo os libertou, Cristo os chamou para a liberdade espiritual, a liberdade emocional. Ele mesmo deveria permanecer firmes, perseverante na liberdade que Cristo nos conquistou na cruz do Calvário. O jugo de servidão é estar preso a algo que o oprime. O jugo é uma pequena barra de madeira que é colocada no pescoço dos bois. Isso liga os bois, fazendo-os puxar a mesma carga. Para os cristãos, voltar à prática da lei é o mesmo que se sujeitar ao antigo código externo de regras e costumes impostos pela lei. Retornar novamente à opressão de ser servo do pecado. Romanos 6, 14. A liberdade não é a ocasião para a carnalidade. Muitos confundem liberdade com libertinagem. Paulo diz: porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Paulo não queria que nós confundíssemos o fato de sermos livres como prática maligna do pecado. Talvez alguns indagariam: se fui livre da lei, posso viver do jeito que eu quero? Para esses, Paulo diz: como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Romanos 6, versículo 2. É totalmente inaceitável para o cristão viver ainda no pecado, na prática do pecado. Como viveremos para aquilo que fomos mortos? Nosso antigo eu foi crucificado com Cristo Jesus. O resultado agora é uma vida nova. Estamos em novidade de vida. É uma vida num permanente processo de santificação. A respeito da liberdade, Paulo diz: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A carnalidade é um estado a qual deve estar longe de todo cristão. Quando Paulo diz ocasião, ele quer dizer oportunidade. Não devemos dar oportunidade à carne em nossa maneira de viver. A palavra ocasião vem de uma palavra grega que traz a ideia de base de operação de guerra. É um termo militar que Paulo usa para descrever a liberdade cristã e não é para oferecer uma base de operação para a carne. Não devemos usar a desculpa de sermos livres como argumento para práticas do pecado. Não é a carne que dita as regras. Pelo contrário, a vida cristã tem que ser uma vida submissa à direção do Espírito. Não é o que é a carne. Então, a carne é a natureza caída do homem, a velha natureza. Essa natureza é irreconciliável, incurável. Não há maneira ou jeito de transformar a carne. Não existe remédio para essa natureza corrupta. O único jeito é a crucificação, a renúncia. Veja o que Paulo diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Sobre esse pensamento, escreve John Stott: essa é uma metáfora espantosa, pois a crucificação era uma forma horrível e brutal de execução. Contudo, gratificantemente ilustra qual deve ser nossa atitude para com a nossa natureza caída. Nós não podemos acariciar nem estragá-la, dando-lhe um estímulo ou até mesmo paciência. Pelo contrário, nós devemos rejeitá-la de modo cruel, radical, juntamente com seus desejos. É preciso renunciar, crucificar nossa carne, mortificar a nossa carne, fortalecer o espírito, alimentar, retroalimentar, abastecer o nosso espírito, nutrir o espírito para derrotar todo dia a carne. Todo dia nós temos essa batalha contra a carne. Essa é a nossa responsabilidade. Portanto, vamos todos os dias usar do privilégio que nós temos. O Evangelho de Cristo nos libertou para vivermos a nova vida com Jesus, uma nova mentalidade, uma nova cabeça, um novo coração, um novo jeito de ser. Andamos por fé, não por vistas, e não alimentaremos nossa carne, nós fortaleceremos o nosso espírito para louvor e glória do nome de Jesus. Eu quero orar por você que ainda luta todo dia, tem uma luta, ainda não conseguiu se libertar, ainda está num ciclo vicioso, ainda está numa espécie de cativeiro espiritual e emocional e não consegue se libertar. Eu quero orar pela sua libertação agora, em nome de Jesus. Senhor, nós nos unimos em espírito e em fé e oramos pela libertação desta pessoa, desse pecado, desse círculo vicioso, em nome de Jesus. Senhor, promove a libertação, a cura, para que todos possam ser livres na pessoa bendita e sublime do Senhor Jesus Cristo. Assim, meu Deus, promove a libertação nesta pessoa, nessa alma, nesse espírito, em nome de Jesus. Assim oramos,